Senhoras e senhores deputados, vamos iniciar a audiência. A Associação da Lavoura do Oriense. Temos connosco o Sr. Dr. Alexandre Pinto Ferreira e o Dr. José Caldeira Santos, Presidente da Direção, respectivamente Diretor. Gostaria de informar os representantes da Associação da Lavoura do Oriense que, como metodologia de trabalho, vamos ter uma intervenção inicial vossa, de quem entenderem, que será de 10 minutos, e pedi-lhes para serem concisos e procurarem utilizar o tempo da melhor forma para não passar os 10 minutos, com uma ligeira tolerância. Depois da vossa intervenção de 10 minutos, haverá uma intervenção de cada um dos grupos parlamentares de 5 minutos, e depois terão no final, para responder a todas as perguntas ou comentários que entendam fazer, mais 10 minutos para responder. Se se constatar que no final da primeira ronda não estão ainda devidamente esclarecidos, haverá mais uma hipótese de dar 5 minutos a cada, 3 minutos a cada grupo de deputados e uma resposta vossa também da ordem dos 5 a 10 minutos. Está bem? Então, eu passava a palavra a quem falará primeiro, o Dr. Alexandre Pinto Ferreira. Tem a palavra, faz favor. Quem carregar aí.
Muito bem. Muito obrigado. Muito boa tarde, Sr.
Se quiser acompanhar o tempo lá embaixo, está o visor, mostra.
Muito boa tarde, Sr. Presidente. Muito boa tarde, Srs. Deputados. Eu sou o Presidente da Associação da Lavoura do Oriense. Em primeiro lugar, queria agradecer o terem nos recebido. Contextualizando o que é que nos levou a pedir esta audiência foi, estamos numa luta que já tem mais de um ano e quando o anterior governo cessou funções, uma vez que nós, a Associação da Lavoura do Oriense, temos algumas ações contra o Ministério da Agricultura e uma vez que o poder mudou, nós entendemos, porque o Douro é gente pacífica, entendemos querer mostrar ao novo poder porque é que tínhamos ações e o que é que se tinha passado para ouvirmos a nossa voz, uma vez que o anterior governo não nos ouvia. Portanto, posto esta situação, eu não tenho muita experiência destas questões políticas, portanto, se cometer alguma gafe, peço desde já que me perdoem, porque a nossa vida é outra. De qualquer maneira, porquê a ALD, porquê a Associação da Lavoura do Oriense, o que é que nos traz cá? Nós somos todos viticultores, somos dorienses, o meu colega de direção representa um movimento cooperativo, portanto nós temos legitimamente a representação quer direta quer indireta da grande maioria dos viticultores. Quando fomos confrontados com uma série de medidas legislativas do anterior governo, nomeadamente o Decreto-Lei 152 de 2014, que promovia a extinção da Casa do Douro e que abria uma possibilidade de a Casa do Douro evoluir para uma associação privada, convidando-a, por assim dizer, a constituir-se, ou dentro da Casa do Douro, constituir-se uma nova associação privada. Ou então, isso ia para um processo concursal. O que aconteceu foi que alguns conselheiros, para quem possa não saber, a Casa do Douro tem um sistema muito complicado de representação, tem 125 conselheiros, não vou amassá-los aqui até que o tempo não permite para explicar como isso funcionava, mas tentamos, dentro do decreto-lei e cumprindo o normativo, tentamos criar uma associação para responder àquilo que o 152 de 2014 pedia. E convocámos para o efeito três convocatórias, a última a 20 de dezembro, em que o único ponto da ordem de trabalhos da Casa do Douro, feita por 57 conselheiros, foi a criação da ALD, que foi aprovada por unanimidade. Portanto, a ALD, depois nós não queremos dividir o Douro anda dividido, diz-se muita coisa, muita gente, assistimos a um disco que disse, assistimos a toda a gente, os que estão, porque há aqui duas associações envolvidas no concurso, e já falarei do concurso, assistimos a uma clivagem na qual não nos revemos. O que é que nós queríamos fazer? Nós queríamos, uma vez que o Governo entendeu, e eu não critico isso, uma vez que o Governo entendeu que a Casa do Douro deveria deixar de ser pública e devia passar a ser privada, gostando-se ou não se gostando, cumprimos o normativo. Quando no 152 se diz, formem uma associação privada, nós formámos. No dia 20 de janeiro fomos aprovados por unanimidade, 57 conselheiros votaram a favor dos órgãos que estão aqui e da Associação da Lavoura do Ourense. No dia 23 de dezembro criámos a associação, no dia 26 de dezembro do ano passado, de 2014, convidámos todos os players do Douro a inscrever-se na nossa associação. Escrevemos a todos os viticultores, escrevemos a todas as cooperativas, escrevemos a todas as associações e escrevemos à senhora ministra, à anterior ministra da Agricultura, dizendo-lhe, temos uma associação constituída, pare lá o concurso porque não é necessário e vamos sentar, vamos resolver o problema. Há aqui um problema económico, um problema financeiro e há um problema de representatividade. Vamos sentar com quem sabe, vamos discutir. Não tivemos qualquer resposta da senhora ministra, ou ex-ministra. No dia 5 de janeiro abriu-se o processo concursal, tudo feito à pressa. Entre 5 e 19 de janeiro tivemos que nos sujeitar a angariar mais de 5 mil sócios representativos de mais de 5 mil hectares. Fizemos o nosso trabalho e conseguimos, uma vez que o Decreto-Lei 152, quem o ler com atenção, admite representação indireta, o que é que nós fizemos? Convidámos a Unidouro para se associar, convidámos todas as cooperativas, 9 aderiram imediatamente, e convidámos a Unidouro. A Unidouro é a União das Cooperativas, que representa 16 das 17 cooperativas em atividade no Douro, fizeram uma assembleia no dia 17 de janeiro, aprovaram por maioria a inscrição na ALD. Se temos 16 das 17 cooperativas, ganhamos o concurso. Não vale a pena fazer mais contas. A partir daí entramos numa guerra que não queremos de maneira nenhuma continuar, mas entramos numa guerra de duas associações. Uns têm mais representatividade, outros têm menos, imediatamente a outra, eu não venho aqui falar mal de ninguém, mas a outra associação que ganhou o concurso, imediatamente entrou nos tribunais, às vezes acusam-nos de sermos pessoas que passamos a vida nos tribunais. Quem começou com a guerra dos tribunais foi no dia 23 de janeiro, a outra associação que interpôs uma providência cautelar contra a adesão da ALD à nossa associação, da Unidouro à nossa associação. Portanto, e nós, dentro da nossa legitimidade, contestamos. Viemos a ganhar o concurso. O senhor secretário de Estado anterior nomeou, no dia 19 de janeiro, nomeou um concurso, no dia 19 de dezembro de 2014, nomeou um júri para o concurso. O júri era constituído por pessoas do IVV. Não vou amassá-los com a complicação que foi isso, só para vos dar um pequeno exemplo. Nós tínhamos que ir ao IVDP saber os associados das nossas associadas, tínhamos que pegar na listagem que o IVDP nos dava, mandar para Lisboa, para o IVV, com os números de contribuinte, os números de viticultor e as áreas que representavam. O IVV pegava na mesma listagem, mandava outra vez para o IVDP, para a Régua, para contestar aquilo que já nos tinham dito, se eram ou não viticultores, depois voltava para cá e depois era-nos dito que eram ou não viticultores. Portanto, é um processo rocambolesco. Eu tomei a maçada porque não há tempo para dizer tudo. Eu tomo a liberdade de dar ao Sr. Presidente um dossiê, não se assustem com o tamanho, o dossiê tem cerca de 12 páginas que explica todas as vicissitudes deste concurso, mas todas as afirmações que estão feitas nesse memorando têm o seu respectivo documento. Quando eu digo, por exemplo, que a outra associação não representa mais do que 3.822 sócios, portanto teria que ser excluída imediatamente do concurso, eu tenho que o provar, e aqui está a prova, o documento está aqui, portanto, o Sr. Presidente, entrego-lhe em primeira mão, se fizer favor, e uma vez entrego-lhe também uma pen drive, que tem tudo isso digitalizado, o que permite circular a informação entre vós, porque nós não fazemos aqui afirmações gratuitas, o que afirmamos, provamos. Este concurso está ferido de legalidade, apesar de nós termos contestado uma série de coisas, e eu tenho que me cingir aos 10 minutos e tenho que dizer unicamente o seguinte: a ALD representa 14.500 viticultores. A Federação Renovação do Douro, que não é uma federação, é uma associação, tirem as conclusões que quiserem, basta ver a escritura, a Federação representa 3.822 sócios, só isto. A minha pergunta a este novo governo é: porque é que nós perdemos e os outros ganham? Ponto isto. Portanto, depois disto, há uma série de vicissitudes que poderíamos estar aqui horas e horas e horas a falar, e eu às vezes ouço-me e digo para comigo, realmente eu não tinha paciência para me ouvir, portanto não me posso exigir aos outros essa paciência. Mas a verdade é que este concurso foi um concurso parcial. O ex-secretário de Estado disse numa entrevista em devido tempo que fez o júri do concurso eram três pessoas do IVV, exatamente para desgovernamentalizar este concurso, mas uns dias antes tinha nomeado o seu secretário, o engenheiro Rico, para vice-presidente do IVV, e na contestação do concurso, no direito de audição que nós exercemos quando nos foi pedida a reação ao relatório preliminar, nós invocámos isso e tivemos o cuidado de ver que todos os e-mails, tudo que era enviado para o IVV, era reportado BCC para o Sr. Engenheiro Rico. Portanto, eu não sei se isto é desgovernamentalizar. Na nossa terra, lá mais em cima, não é. Pronto. A partir daí, eu penso que já passei os 10 minutos, eu muito mais teria para dizer, mas... muito obrigado. Obviamente que o que nos traz cá é exatamente denunciar a situação irregular e até ilegal deste concurso. Não entendemos, por exemplo, somos gente de leis, somos gente de bem, não entendemos o que assistimos ultimamente, no dia 10 de novembro, à associação que, em termos legais, ganhou o concurso e que entrou no edifício da Casa de Ouro, que é todos nós fisicultores, entrou lá de noite, pela calada, tomou posse. Não nos choca, como disse, somos gente de lei, não nos choca que, efetivamente, hoje, enquanto o Tribunal não decidir, quem ganhou o concurso foi, efetivamente, outra associação. Nós não estamos aqui a dizer o contrário. Agora, a senhora ministra, ou ex-ministra, teve o cuidado de dizer: se há irregularidades, vão ser corrigidas. E as irregularidades foram apontadas. Eu sugeria, e pedia mais uma vez a maçada, este documento, que foi a carta que nós escrevemos à senhora ministra no dia 26 de dezembro, que explicava a nossa proposta para resolver o problema da Casa do Douro. Isto é, se realmente se quisesse, a contento de todos, fazer um entendimento no Douro, em que o Douro era representado exatamente por aqueles que são do Douro e quisessem a viticultura, este assunto era imediatamente evitável. Agora, o que é que nós queremos? Eu disse no início que não ia dizer mal de ninguém, e não vou dizer mal, vou unicamente contar factos. A nossa associação foi criada com conselheiros da Casa do Douro. Todos os nossos associados só exercem a viticultura. Nós representamos, direto ou indiretamente, de acordo com o 152, 14.500 viticultores. Estão inscritos no IVDP 21.200. Posso-lhes dizer que são muito mais. Só que quando obrigaram os viticultores a dar o seu número de contribuinte ao IVDP, muitos deles que exercem a atividade da viticultura subsidiariamente disseram: não, eu não vou entregar o número de viticultor, e imediatamente desapareceram 9 mil viticultores. Mas eles estão lá, as vinhas estão lá, produzem vinho. Portanto, não é a mim que me compete criticar isso, mas quando hoje o IVDP diz que há 21.300 viticultores no Douro, se nós representamos 14.500 direto ou indiretamente, e conseguimos entre o dia 5 e o dia 19, porque o júri disse-nos: o que se passa depois de 19 não interessa. Isto é, todos os viticultores que foram inscritos na nossa casa depois de 19 de janeiro não contaram. Ora, a minha pergunta é esta: porque é que a Adega Cooperativa de Vila Real, que aderiu à outra associação no dia 19 de abril, de 2014. Três meses depois de fim do prazo, conta como sócios para a auto-associação. E os nossos que se inscreveram no dia 20 de janeiro já não contam. Não pode haver dois pesos e duas medidas. Isto está tudo perfeitamente descrito aqui. Quando eu referi a adesão da cooperativa de Vila Real, é o documento número 10. Portanto, se vocês quiserem consultar, lá vem uma convocatória de uma assembleia, que por acaso foi chumbada a adesão à federação, mas se era a 19 de abril, meus senhores, a 19 de janeiro acabou o concurso. Portanto, não podemos aceitar, e temos que prestar contas a quem nos elegeu, e já termino, quando nos passa um mandato, 57 conselheiros dizem que querem que a ALD seja a continuação em privado da Casa do Douro, nós unicamente cumprimos o mandato que nos deram os conselheiros que eram conselheiros da Casa do Douro. A outra federação, que eu chamo federação por facilidade de linguagem, também era composta por alguns conselheiros que pura e simplesmente optaram por não lá ir. Ora, uma vez que o Douro, ou quem se quer candidatar a representar o Douro, se os outros senhores tinham um outro projeto e iam à Casa do Douro, faziam as reuniões no Conselho, faziam as suas propostas, e eu se calhar hoje era um aderente da Federação. A questão é que não se pode criar dentro da Casa do Douro uma estrutura que cumpre o decreto-lei e depois haver uma estrutura de fora que vem criticar aqueles que lá iam. Portanto, eu penso que mesmo votando vencido, nós devemos exercer o cargo para que somos eleitos. E eu fui eleito conselheiro da Casa do Douro e durante o meu mandato, enquanto lá estive, não falhei a uma única reunião. Portanto, tenho legitimidade para invocar. Já termino. O que nos traz aqui foi unicamente denunciar estas situações e apelar para esta comissão, perder um bocadinho de tempo, se assim o entenderem, e desde já vos agradeço, a analisar estas vicissitudes deste concurso, que um dia destes o Tribunal dirá que nós ganhamos, porque a aflição de quem ganhou este concurso é uma aflição matemática. Portanto, é questão de pegar na máquina de calcular e ver quantos sócios temos. E nós temos mais.
Agradeço.
Muito obrigado. Termino.
Muito obrigado. Obrigado pela sua colaboração. Eu dava a palavra agora ao Grupo Parlamentar do PSD. Não sei, quem é? Eu. O deputado Costa Lima, faz favor. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os colegas, todos os senhores deputados, os senhores representantes da ALD. O Sr. Presidente da ALD vem aqui falar das pretensas ilegalidades do foro jurídico, daquilo a que se designou por procedimento de seleção da Associação de Direito Privado que sucede à Associação Pública da Casa de Douro. Este é o nome do procedimento e foram apontadas aqui pretensas ilegalidades neste processo. Eu, com todo o respeito, Sr. Dr. Alexandre Ferreira, eu acho que se enganou na porta. Isto aqui não é um tribunal. Portanto, se apresentou queixas nos tribunais, tem de aguardar pelas decisões dos tribunais. Nós não temos aqui, não somos juízes nem advogados, nós somos políticos. E os vossos argumentos fazem-me, inclusivamente, lembrar aqueles que são utilizados pelos treinadores de futebol, que quando perdem o jogo atribuem a culpa sempre aos árbitros. Naturalmente, o Sr. Presidente da ALD apresenta aqui, pura e simplesmente, e tão somente, a sua versão dos factos. É apenas a sua versão. Obviamente, nenhum dos seus deputados aqui presentes dispõe de elementos que possa utilizar para decidir se a ALD tem razão ou não tem razão. Nenhum de nós está habilitado a isso. Temos apenas uma versão dos factos, a versão da organização que perdeu o tal concurso, o tal procedimento. E, portanto, a não ser que os deputados aqui presentes queiram fazer jogatana política, ninguém pode dizer que a ALD tem razão depois de ouvir. Na nossa ótica, o que convém aqui é aproveitar a oportunidade para perceber, isso sim interessa ao Douro, interessa aos lavradores dourienses e à região, saber o vosso pensamento sobre a Casa do Douro. Isso é o que nos interessa a nós, não as questões de tribunais, deixemos os tribunais agir, à justiça o que é da justiça, à política o que é da política. E, portanto, aproveitando a sua presença aqui, enquanto concorrente à Casa do Douro, para lhe colocar uma questão que, a meu ver, é fundamental, é daí que parte tudo. e que se liga com a visão estratégica que terão ou que têm para a Casa do Douro, para a região do Douro. E a pergunta é muito simples. Qual é, na vossa opinião, o papel que a Casa do Douro deve desempenhar no desenvolvimento do setor vitícola da região do Douro, na defesa dos pequenos e médios agricultores do Douro? Em particular, gostava de vos ouvir se não, que é muito importante para o Partido Comunista Português, com todo o respeito, e que se refere à natureza pública ou privada da Casa do Douro. Porque na circular que utilizaram para, no período de campanha eleitoral para a quando do tal procedimento concursal, na circular que enviaram a todos os lavradores do Douro, aproveitando, consta-se a base de dados da Casa do Douro, mas não interessa agora isso, dizem taxativamente o seguinte: esta nossa associação nasceu no seio da Casa do Douro. E o facto de a Casa do Douro deixar de existir como instituição pública não significa que os viticultores percam aquilo para que trabalharam e deixem de ter quem os represente e quem defenda os seus interesses. E prosseguem. A ALD, Associação da Lavoura Douriense, como nova Casa do Douro, agora privada, continuará a representar todos os viticultores e poderá ter mais força que no passado, prestando mais serviços, alargando a sua área de ação. Ora, a pergunta concreta que fazia era, infere-se daqui que entendem que a Casa do Douro tem mais força se for privada, a pergunta era que discorressem um pouco sobre este tema, porque é de facto importante e é isso, há aí uma linha muito vincada que define as várias estratégias e os vários modelos de desenvolvimento da Casa do Douro. Uma segunda questão é uma questão mais de ordem ética e levanto-a sem problema nenhum, mas e com todo o respeito, é perguntar-lhe se não lhe parece, Sr. Dr. Alexandre Ferreira, no mínimo eticamente reprovável e suscetível até de levantar suspeitas sobre a verdadeira motivação da sua participação nesse concurso, que se, dizendo-se credor da Casa do Douro de mais de 340 mil euros, só em 2015 faturou mais de 165 mil euros à Casa do Douro, não lhe parece que é eticamente reprovável que concorra tendo esta dívida, ou sendo credor neste montante à Casa do Douro? Não lhe parece, no mínimo, eticamente questionável concorrer à presidência de uma organização de quem só em 2015 recebeu mais de 155 mil euros, tendo total prioridade nesse pagamento em relação aos trabalhadores da Casa do Douro com salários em atraso? A pergunta é muito simples. Quem decidiu pagar a si e deixar de pagar aos trabalhadores da Casa do Douro? Esta é uma questão também importante. Uma última questão, a terceira questão, prende-se com a questão da imparcialidade no referido concurso de que já falámos várias vezes. Não lhe parece, no mínimo, feio usar os meios da Casa do Douro, as instalações da Casa do Douro, a morada postal e contactos da Casa do Douro, as bases de dados da Casa do Douro, para concorrer num concurso público à gestão dessa mesma Casa do Douro? Ou será que se prestaram simplesmente ao papel de, por interposta ALD, pura e simplesmente manter o status quo, que tanto desprestigiou o Douro, a Casa do Douro, e a levou à ruína total? Pode dizer-se que não tem nada a ver com a anterior direção da Casa do Douro, que é uma fase nova, a vossa associação está completamente alheia do que está para trás. Mas também se costuma dizer que quando algo se parece com um pato, anda como um pato e grasna como um pato, é porque é um pato. E termino por aqui. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Partido Socialista, ao Sr. Deputado António Borges.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúdo a direção da ALD e, naturalmente, para lhes dizer que seguimos com muito interesse e temos seguido com muita atenção as questões da Casa do Douro, quando, a partir até de um conjunto de depoimentos aqui nesta Comissão, vamos construindo a nossa convicção em relação a este assunto. É evidente, como aliás já aqui foi dito, que esta Comissão não é um tribunal, mas esta Comissão tem por obrigação acompanhar aquilo que são o normal processo legislativo e também aquilo que é acompanhar a atividade do Governo e da própria Administração em geral. E, portanto, quando nós estamos aqui na Casa a falar da Casa do Douro, estamos também a cumprir as nossas competências enquanto deputados e enquanto Comissão. Naturalmente também que eu gostaria de dizer que a minha convicção é que muitas vezes os árbitros também ajudam a ganhar os jogos, ou ganham mesmo os jogos, e portanto... Aquilo que contará, eu tenho essa ideia, já passei essa fase de que os árbitros não contam há muito tempo, confessadamente, e portanto queria dizer-lhe que juntou um conjunto de suspeições, porque é assim que se tem que falar, sobre o concurso que, para a escolha da entidade que sucede à Casa do Douro, é assim que eu entendi a sua intervenção e, portanto, enquanto deputado, eu também gostaria de chamar os nomes às coisas devo também dizer-lhe que se nós juntarmos àquilo que hoje aqui afirmou de uma forma perentória relativamente à representatividade das, enfim, das associações que estão ou que disputam este concurso, se juntarmos essa questão, que eu naturalmente irei aprofundar da sua veracidade, e se essa suspeição juntar dois acontecimentos, como são as nomeações no dia 2, ou melhor, a nomeação no dia 2 de outubro da administradora liquidatária, véspera das eleições legislativas de 4 de outubro. E se também juntarmos a essa sua suspeição um outro acontecimento, que foi a entrada forçada no dia 10 de novembro na Casa do Douro, confesso que tenho imensas dúvidas sobre a forma e a transparência e as verdadeiras intenções de um processo como aquele que estamos aqui a discutir. Eu também sublinho, enfim, corro sobretudo pela ideia de que nós temos que olhar para o futuro, temos que eventualmente até na Assembleia da República encontrar o máximo denominador comum e o máximo consenso para resolver um problema desta natureza. Não ganhamos nada que assim não seja, sobretudo o Douro não ganhará nada em continuarmos aqui a atirar, às vezes, como estamos a atirar, perante os acontecimentos que são absolutamente firmes. Três acontecimentos que para mim são claros, têm a ver com estas datas que referi, mas também com aquilo que é uma decisão última do Tribunal de Mirandela. E, portanto, eu queria dizer que, enquanto deputado, de facto, tenho as maiores dúvidas sobre a forma como este processo foi conduzido pelo anterior governo. Posto isto, queria, enfim, aos representantes da Lavoura Douriense, da Associação da Lavoura Douriense, pedir-lhes três ou quatro, enfim, respostas muito objetivas, juntando-me também àquilo que é uma pergunta que eu acho que é sacramental num processo deste tipo: o que é que nós queremos para o futuro do Douro e que associação deve representar e defender a Lavoura Douriense. E, portanto, essa é uma nota que lhe queria transmitir, mas, mais do que isso, até porque sei que tem um grande envolvimento em tudo aquilo que é a história recente da Casa do Douro, queria perguntar-lhe, antes de mais, porque é que não conseguiram os representantes, ou melhor, os dirigentes da Casa do Douro e aqueles que constituem a Casa do Douro, enfim, suceder-se a si próprios, dentro daquilo que também estava previsto na lei, evitando assim um processo concursal que, como se percebe, está debaixo das maiores suspeições. E, portanto, queria perguntar-lhe porque é que não fizeram eleições, não é? E porque é que, enfim, não foram capazes de, na própria Casa do Douro, com todo o historial associativo que a Casa do Douro tem, não foram capazes de, dentro daquilo que também eram pressupostos legais, encontrar uma associação que lhe sucedesse, sem estes processos concursais. Depois queria também perguntar-lhe com clareza quais eram as relações e quais, como é que via as relações entre os dirigentes, os antigos dirigentes da Casa do Douro e os responsáveis do governo, nomeadamente os responsáveis políticos e não só do Ministério da Agricultura. Acha que havia algum preconceito do Ministério da Agricultura em relação à anterior direção da Casa do Douro? Havia dúvidas e havia falta de confiança? Ou o que é que lhe parece que prejudicou esta relação institucional para que o processo fosse tão confuso e tão pouco, enfim, coerente com aquilo que é o passado da Casa do Douro? Queria também fazer-lhe uma outra pergunta, que era qual é verdadeiramente, como é que avalia, porque sei que tem informações, enfim, como aliás se percebeu, nestas matérias, como é que explica que se chegou à dívida de cerca de 160 milhões na Casa do Douro e, conhecendo bem, como conhece, os ativos da Casa do Douro, perguntava-lhe se estamos perante um caso BES ou um caso BANIF à dimensão do Douro, ou se, por outro lado, os ativos da Casa do Douro são suficientes para, enfim, responder àquilo que são as dívidas acumuladas durante todos estes anos. E, para terminar, também gostaria que me reforçasse a ideia e, melhor, a compreensão relativamente àquilo que são, que é a capacidade de representação hoje no Douro, quer da Associação, quer da Federação, para ser também abreviado enfim, nas siglas. Ou seja, por aquilo que percebi, aquilo que entende é que a sua associação representa cerca de 11 mil viticultores e que a Federação só representa 3 mil viticultores. Como é que se pode explicar que um júri de concurso possa, de facto, divergir tanto em relação à avaliação que faz nesta matéria?
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Carlos Matias, Bloco de Esquerda. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Antes de mais, quero dizer que considero muito pertinentes um conjunto de perguntas que foi feito e não teria dúvidas em subscrevê-las na sua maioria. E, portanto, gostaria de ouvir atentamente e espero com atenção as suas respostas. Evidentemente, nós não somos tribunal, não vamos aqui resolver as questões da legalidade. E, por outro lado, também temos de ter em conta que os propósitos e a avaliação que cada uma das partes faria em 2014 pode naturalmente divergir no que se refere àquilo que faz hoje, dia 12 de janeiro de 2016, porque está à vista o resultado do processo. E, portanto, se quando o processo iniciou em 2014 seriam compreensíveis algumas expectativas de quem quer que seja em relação à bondade ou ao bom sucesso do processo que estava a iniciar, hoje é evidente que algo está mal neste processo. E, portanto, ao tomar hoje uma decisão política sobre este processo, temos de ter em conta o quadro atual e o quadro que nos é aqui permitido avaliar. E o quadro é claro, já foi aqui referido, uma envolvente de permanentes suspeições, ouvimos mais algumas, ouvimos outras em ocasiões anteriores de outras partes envolvidas neste processo, suspeições de parte a parte, um clima de confronto que evidentemente não tem os contornos, felizmente, que nenhum de nós o deseja, de violência física, mas de profunda divisão e de profunda violência. Não vale a pena estar a escamotear as coisas. Ouvimos aqui várias das partes envolvidas e aquilo que ouvimos em relação às outras partes não é propriamente nada simpático e nada indiciador de um clima de concórdia no Douro, por mais que cada um tenha boa vontade nessa análise. E, portanto, num quadro de profundas suspeições, com referências a legalidades que poderão ou não existir e deixemos isso a outras instâncias. Num quadro de profundo confronto, algo correu mal neste processo. E, portanto, politicamente este processo tem que ser resolvido. E, em ser resolvido, com certeza não é deixá-lo apodrecer. Este processo tem que ser cortado, tem que ser atalhado, tem que haver uma resolução qualquer, que com certeza não é deixar prosseguir o comboio como está a andar. Posto isto, eu faria algumas perguntas. A primeira é que a ALD é acusada de ilegitimidade no uso da morada e dos recursos da Casa do Douro para as suas atividades. Eu gostaria de saber se confirma ou não confirma e se considera ou não ilegítimo esse uso da Casa do Douro e das instalações e dos equipamentos, enfim, dos recursos da Casa do Douro, e se considera isso legítimo. Porque essa questão foi aqui mencionada por já outras partes envolvidas neste confronto que existe. Depois, um outro aspecto que não foi aqui mencionado, mas que é um dado que nos parece relevante no quadro atual, é quais considera-se as implicações da declaração de inconstitucionalidade do Decreto-Lei 182 de 2015. Portanto, o Decreto-Lei foi declarado inconstitucional no princípio deste ano. Isto altera de alguma forma marcará o quadro atual. Não podemos passar por cima deste dado da situação como se ele não existisse. Até porque foi uma peça-chave. E, finalmente, para abreviar, eu também subscrevo e, enfim, reformulo a pergunta de alguma forma de colegas deputados que já colocaram no anterior. Como é que vê o futuro da Casa do Douro? Como é que o perspectiva? O que é que defende para o futuro da Casa do Douro? E qual o papel que a ALD pretende desempenhar neste processo? Pretende simplesmente, de facto, que o concurso seja resolvido no plano da legalidade, portanto, quanto entendo que o concurso não foi regular e, portanto, pretendo ganhar o concurso e ser a entidade que toma conta da Casa do Douro no seu novo estatuto, portanto, o novo estatuto faz uma reavaliação daquilo que, em relação ao que perspectivava há um ou dois anos, isto é, como é que vê, de facto, o papel da Casa do Douro para o futuro? E já agora, e sublinhando, no particular, no saneamento financeiro da Casa do Douro e até administrativo da Casa do Douro, porque, segundo parece, e segundo os dados que nos chegam, para além da dívida dos 160 milhões de euros, a Casa do Douro, nos últimos tempos, não seria propriamente um modelo de boa organização. E, portanto, gostaria de saber como é que a ALD se propõe ajudar a resolver este quadro complexo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado do CDS, Abel Batista.
Sr. Presidente, muito obrigado. Também um agradecimento à Associação da Lavoura Douriense e ao Sr. Dr. Alexandre Pinto Ferreira pelas informações que aqui trouxe. Não acontece muitas vezes, mas de vez em quando acontece. Eu estou de acordo com as últimas perguntas colocadas pelo Sr. Deputado do Bloco de Esquerda. Eu gostaria exatamente de começar por elas. Queria que o Sr. Presidente da Associação da Lavoura Douriense nos dissesse aqui claramente qual é o modelo que pretende para a instituição Casa do Douro ou sua sucessora. É uma associação de direito público, uma associação de direito privado, uma associação de direito público de inscrição obrigatória, uma associação de direito privado de inscrição facultativa. Que função pretende para esta nova associação? Era exatamente essa questão bem colocada aqui pelo Bloco de Esquerda e ainda subscrevendo ainda uma afirmação do Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, é que o modelo anterior não era propriamente um modelo de boa gestão. De modelo tinha pouco e de bom não tinha nada. E, portanto, convinha saber qual é agora a ideia que temos para ela. Depois, confrontar também aqui o Sr. Presidente com algumas das afirmações que aqui fez e com algumas das informações que nos transmitiu anteriormente relativamente a informações anteriormente transmitidas nesta comissão. E eu começava exatamente por uma questão aqui colocada por uma afirmação feita aqui pelo Sr. Dr. Alexandre Pinto Ferreira, que foi, escrevemos a todos os viticultores e a todas as associações dourienses. Primeira questão aqui, como é que o Sr. teve acesso à base de dados de todos os viticultores dourienses? É que há aqui uma suspeita sobre si, e já agora, mas não é um tribunal, mas convém saber quem são as associações que também nos querem transmitir informação, como é que as obtêm e como é que as transmitem. Teve acesso à base de dados e usou a base de dados da Casa do Douro? E depois uma questão muito também no plano ético. Já não digo no plano legal, porque aí também tenho muitas dúvidas. O Sr. subscreve uma carta, conjuntamente com mais dois diretores, enviada a tal carta, pelo visto, a todos os viticultores do Oriense, em que faz algumas afirmações que eu gostaria de saber, Sr. se eticamente acha estas afirmações corretas. Em nome da Associação da Lavoura do Oriense, o senhor diz: a nossa associação nasceu no seio da Casa do Douro. A Associação da Lavoura do Oriense, como nova Casa do Douro, que não é, que só tem direito a usar o nome de acordo com a lei, podemos ou não concordar com ela e saber se ela é ou não legal a posteriori, só pode usar o nome quem ganhar o concurso. Segunda questão, o senhor diz, faz uma afirmação dizendo assim às pessoas: para podermos avançar com este projeto é necessário que transfira a sua inscrição da Casa do Douro Público para esta associação privada agora criada no seio da Casa do Douro, devolvendo a ficha de inscrição. O senhor, não pede para aderirem, pede para transferir. O senhor acha isto eticamente correto? Acha a forma ideal de convidar as pessoas a pertencerem à sua associação, da forma como recolheu os meios e os dados dos viticultores, também é correto? Essa era uma questão. E já agora, porque o Sr. numa carta que nos enviou, dizendo que tinha sido desmentida uma informação, começando até por dizer que era mentira, o senhor diz que a ALD não tem sede na Casa do Douro. Mas todas estas afirmações nesta carta, e depois no rodapé da carta, o endereço que aqui está é edifício ED, a não ser que ED agora já não se confira como edifício, edifício Casa do Douro, Rua dos Camilos, apartado 5, Régua. Eu, por acaso, até conheço e sei que é lá exatamente que é o edifício da Casa do Douro. Aliás, é o edifício melhor daquela rua. E, portanto, seria bom saber, ao fim e ao cabo, se o senhor usou ou não usou, porque o senhor vem dizer que até os iogurtes poderiam ser os seus, mas não eram da ALD, eram seus pessoais, que estavam lá no gabinete. Mas os iogurtes não é muito relevante aqui para o caso. Já talvez seja um bocadinho relevante também saber, porque o senhor usou essa informação também para nos dizer, é ou não verdade que o técnico oficial de contas da Casa do Douro, Dr. Alexandre Pinto Ferreira, recebeu ou não nos últimos 5 anos cerca de 925 mil euros, mais IVA, à volta de 1 milhão de euros, e os trabalhadores não receberam salário, e é ou não verdade que as contas foram apresentadas? O setor, o TOC, apresentou ou não apresentou as contas? É porque a direção não apresentou. E, portanto, nós gostaríamos de saber se o TOC apresentou as contas à direção e é a direção que está em falta. Isso sim é relevante. Isso sim é relevante, Sr. Já agora gostaria de saber. E para terminar, o Sr. explique-nos lá uma coisa. O senhor diz que a ALD é representativa de cerca de 11 mil viticultores durienses. Números arredondados, diremos que haverá no Douro cerca de 20 mil viticultores. A Federação Renovação do Douro diz e apresenta também documentos, até em concurso, mas eles chegaram-nos através da própria Federação, de que das 16 cooperativas da região, 11 são associadas da Federação, para além de ter mais 16 associações que são suas associadas. Ora, como é que tanta cooperativa e tanta associação só representam 3.800 viticultores? O senhor explique-nos lá como é que isso acontece, até porque diz que a Unidouro é associada da ALD, a Unidouro, que é uma espécie de federação das cooperativas do Douro, pelos vistos há cooperativas que são associadas da federação e da associação. E aqui poderíamos ter o mesmo associado em mais que uma associação, o que não é impeditivo, não é ilegal e pode ser. Portanto, agora, como é que se há aqui uma discrepância tão grande, mantendo as mesmas cooperativas nas duas associações, mas para um lado contam e para outro não contam? É assim, Sr. Já agora gostaria que explicasse melhor essa questão. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Abel Batista. Dou a palavra ao Sr. Deputado do PCP, João Ramos, Vice-Presidente da Mesa. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começava por, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, cumprimentar o Sr. Presidente da Direção da ALD e o outro elemento da direção que acompanha. Gostaria de começar, e para satisfazer a curiosidade do Sr. Deputado Lima Costa, também de reafirmar aquilo que é a posição do PCP. E a posição do PCP relativamente à Casa do Douro e ao processo da Casa do Douro é a defesa de uma Casa do Douro pública e de inscrição obrigatória. Aliás, todo o processo que se desenvolveu na Casa do Douro e que foi estimulado por este Governo demonstra que veio criar conflitualidade na região e só a inscrição obrigatória que representa efetivamente todos os viticultores e é a solução que defendemos sobre esta matéria. Não acompanhamos esta preocupação de que há matérias de tribunais, claro que há matérias de tribunais e os tribunais devem se pronunciar e aguardemos que eles se pronunciem. Ainda a última pronúncia foi bastante esclarecedora relativamente àquilo que foi o comportamento do Governo e a posição do Governo, mas há matéria política que não deixaremos nunca discutir nesta Comissão, desde logo porque foi a Assembleia da República que autorizou o Governo a tratar destas matérias. Esta matéria é reserva da Assembleia da República, a Assembleia da República autorizou o Governo a poder legislar. Aliás, o que o Tribunal de Administrativo Fiscal de Mirandela disse foi precisamente isso agora, é que o Governo não tinha, não era sua competência e a autorização legislativa não lhe permitia fazer aquilo que fez relativamente ao modelo e à nomeação da administradora. E por isso, todo o acompanhamento político do processo deve ser feito aqui na Assembleia da República. E ainda mais, se outra razão não houvesse, o CDS até acabou por dar para esse contributo ao apontar a um seu militante os erros da má gestão da Casa do Douro, aliás, também se calhar até na sequência do que o PSD tinha feito na última audição, e por isso isto demonstra claramente que estamos perante um processo político que tem que ser acompanhado. A primeira questão que gostava de colocar era relativamente à legitimidade da Constituição da ALD. Um dos argumentos que tem sido usado é que a ALD não estaria legitimamente constituída e até o júri do concurso diria isso claramente, que não poderia ser admitida porque não estava devidamente constituída, e por isso gostava que nos falassem sobre essa matéria. Outra questão que gostava de perguntar é se no âmbito do processo concursal foi solicitada informação sobre os sócios, informação relativamente à qual não estavam disponíveis, não poderiam fornecer, informação relacionada com dados pessoais, por exemplo, de associados, e se isso foi solicitado e se isso foi impeditivo de poder prestar alguma informação atempadamente. E se nesse processo não há aqui uma diferença de tratamento entre entidades que só têm sócios coletivos ou entre entidades que têm sócios individuais e que tivessem que prestar essa informação. Uma terceira questão já foi colocada, é sobre a sede da ALD, gostava de ter informação, mas a questão já foi colocada. Outra questão é, gostava de perguntar que sócios é que a vossa associação permite, se permite sócios individuais ou sócios coletivos, apenas um destes tipos, e se tem uma área mínima o viticultor tem que ter uma área mínima para poder, ou o associado tem que ter uma área mínima para ser sócio da ALD. Uma outra questão que gostava de colocar tem a ver com uma matéria que recorrentemente nos tem chegado, é relativamente à informação e à reserva de informação. A vossa associação teve alguma informação privilegiada antes da abertura do concurso para se poder preparar para esse concurso, ou consideram que na região houve informação privilegiada para esses concursos, tendo em conta que uma das preocupações que chegou a determinada altura é que na comunicação social chegou a ser publicada informação sobre concursos que só seriam publicados posteriormente, para saber se houve alguma informação privilegiada para a vossa associação de forma a poderem preparar esse concurso. Outra questão tem a ver com o Conselho Interprofissional. O Conselho Interprofissional do IVDP era representado pela Casa do Douro. Neste momento a totalidade da representação é da Federação Renovação Douriense, que ganhou um concurso que foi feito para representar a produção. Gostava de saber se a ALD concorreu a este concurso para representar a produção no Conselho Interprofissional, em que termos é que foi, que acesso e que disponibilidade é que tiveram a ALD e outras entidades do Douro para poder concorrer a este concurso de representação da produção. Sobre o processo judicial, gostava também de perguntar, mas já referiram, perguntar se tem um processo judicial para a anulação do concurso, julgo que foi isso que foi referido, interposto pela ALD, perceber se tem a ideia de quando poderá haver decisões sobre este processo. Uma quase última questão sobre a constituição da associação. Percebi da intervenção que fez que a ALD começou a ser preparada, a constituição da ALD, antes da extinção da Casa do Douro e a partir de alguns dos conselheiros do Conselho Regional. Perguntar se este enquadramento não era precisamente aquele enquadramento que a lei definia. Aliás, a primeira opção, segundo me lembro, a primeira opção que o decreto-lei publicado, o decreto-lei que alterou os estatutos da Casa do Douro previa, era precisamente a criação de uma entidade a partir da atual Casa do Douro. E por isso perceber se foi esse o enquadramento que foi iniciado à constituição da ALD, ou se foi, e por isso a partir daquilo que era, quer os associados, quer a estrutura da Casa do Douro, ou se foi de outra forma que, ou noutro contexto que foi iniciada. E por último, era também a questão dos custos com o processo de contas e com que também já foi questionado e de que forma é que entendo que esta matéria só a trago aqui porque ela já foi trazida, porque estamos a fazer uma audição ao presidente da ALD e não ao revisor oficial de contas da Casa do Douro, mas a matéria já foi abordada, tem e foi trazido como relacionamento e como até pertencimento de informação privilegiada, perceber como é que quem tratava das contas se articulava com a estrutura dentro da ALD que era responsável por fazer as contas, nomeadamente os funcionários da ALD, não, da Casa do Douro. A estrutura de contabilidade da Casa do Douro, como é que ela estava organizada e como é que se articulava com o revisor para fazer essas mesmas contas. Muito obrigado.
Sr. Deputado, muito obrigado. Nós não temos na sala o Sr. Deputado do PEV, José Luís Ferreira, bem como o Sr. Deputado do PAN, André Silva, e sendo assim, iríamos dar de novo a palavra ao Sr. Dr. Alexandre Pinto Ferreira ou ao Dr. José Santos para responderem às perguntas ou quererem comentar alguma das afirmações feitas pelos Srs. Deputados, sendo certo que gostaria que utilizasse apenas os 10 minutos, está bem? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Desta vez, há pouco tentei ser rigoroso com o tempo, desta vez 10 minutos para responder a tantas questões e eu penso que em 10 minutos não consigo lê-las. Embora as questões do Sr. Deputado do PSD e do Sr. Deputado do CDS possam ser respondidas quase em simultâneo, porque são as mesmas, portanto, aliás, não me surpreendo, mas eu vou tentar não passar os 10 minutos, mas penso que não vou conseguir. E eu vou tentar levar a resposta da forma como me foram questionadas, com a mesma tempestividade, se bem que depois, quando elas se repetirem, já estarão respondidas. Portanto, começando pelo Sr. Deputado Costa Lima, do PSD, que começou por me falar ilegalidades. Obviamente que isto não é um tribunal. Eu, quando comecei a minha intervenção, agradeci terem-me recebido, porque eu entendo que, antes de viticultor, sou cidadão, e como cidadão representante de uma associação, se interpus uma ação em nome da minha associação contra um ministério que tinha uma determinada tutela, quando este governo mudou, eu tinha pelo menos a obrigação ou a educação de me dirigir aos novos governantes e dizer assim: querem sentar-se para saber o que está em cima da mesa, para as ações serem imediatamente retiradas ou continuam com elas. Portanto, eu não vim aqui pedir justiça, isso peço no tribunal e não tenho dúvidas que o tribunal nos vai dar razão, mas uma vez que o seu deputado quis trazer a questão da ilegalidade, está respondido. Quanto ao futebol, não comento, eu jogo avançado, sou ponta de lança e às vezes marco golos, mas não vim aqui discutir futebol. Quanto à versão, portanto, uma deixa ver se eu consigo entender o que escrevi, pede-me aqui uma versão estratégica, eu, se não se importa, terminaria a minha intervenção com essa versão estratégica e respondo de uma assentada a todos os deputados que me fizeram essa questão, porque penso que era muito mais isso que nos interessava do que vir aqui discutir quanto eu ganho, ou quanto o seu deputado ganha, ou quanto devia ganhar, ou quanto faturou. Mas se querem levar a conversa por aí, obviamente que ela terá uma resposta. A visão estratégica, não lhe respondo já, respondo depois. Portanto, nomeadamente, se a Casa de Ouro deve ser pública ou privada, também se insere neste tipo de resposta, e unicamente, portanto, eu estou aqui na qualidade de Presidente da ALD. Eu já expliquei como é que a ALD nasceu. Eu não estou aqui na qualidade de Técnico Oficial de Contas da Casa de Ouro. Mas, se me fazem essas questões, e uma vez que o anterior governo era, pelos vistos, ou a associação que concorreu comigo, ou connosco, tinha informação privilegiada, e eu penso que continua a haver informação privilegiada, porque uma casa que não tem contas, que não faz contas, ninguém sabe a quantas anda, e afinal os senhores sabem exaustivamente quanto é que o TOC ganha, afinal há informação privilegiada, não sei de onde ela vem, porque eu não tenho essa informação, a não ser que já tenham mudado o técnico de contas. A questão é muito simples. E, não querendo levar isso para uma acusação pessoal, a questão é esta. Quando eu não ganho dinheiro na Casa de Ouro. Eu sou o técnico oficial de contas responsável por uma equipa. E quando cheguei à Casa de Ouro, em 1998, a Casa de Ouro, meus senhores, não tinha contabilidade e estava com as contas atrasadas 12 anos. Se neste momento estamos atrasados 3, não chegámos a bom porto, mas alguma coisa se fez. Em segundo lugar, quando eu cheguei à Casa de Ouro, a Casa de Ouro tinha 17 pessoas na contabilidade. Em 2012 foram-se todos embora. Em 2012, por contratos rescindidos, por falta de pagamento, por suspensões de contratos, a Casa de Ouro ficou com 0 pessoas na contabilidade. Uma empresa que tem 500 mil de lançamentos por ano. E este senhor que está aqui na vossa frente, em vez de desistir e de ir embora, continuou a trabalhar e continuou a colmatar, uma vez que os seus deputados devem saber, o seu deputado Costa Lima deve saber, que quando um indivíduo, quando um empregado tem um vínculo de trabalho dependente, quando rescinde esse vínculo ou quando suspende o contrato por falta de pagamento, não pode ser substituído. Quer dizer que a Casa de Ouro, a partir de 2012, pura e simplesmente encerrava todos os serviços administrativos. E era isto que eu devia ter feito. Mas eu não sou adivinho. O que é que eu fiz? Liderei uma equipa e, neste momento, os pretensos valores que os senhores aí referem, que não são verdadeiros, referem-se a uma equipa comigo e mais 6 pessoas, porque foram as pessoas que, sucessivamente, a minha empresa teve que canalizar para lá para conseguir, para continuar a dar suprimento ao trabalho que não era feito. E quando damos por ela, as pessoas que vão para a Casa de Ouro fazer a contabilidade estão a atender viticultores, estão a dar informações sobre vinhas, estão a fazer tudo menos contabilidade. Porquê? Porque lá não está ninguém. É que quem entrava na Casa de Ouro deparava com o quadro do pessoal a zero. Portanto, antes de dizerem que o TOC ganha mundos e fundos, e vamos meter este ganho entre aspas, é preciso saber quantas pessoas estão envolvidas e que tipo de trabalho é que foi sucessivamente sendo feito, porque a Casa de Ouro deixou de ter estrutura com o pessoal. Mas, quando dizem que me devem, a mim não me devem nada, mas quando à minha empresa devem 340 mil euros, não, senhor deputado, devem cerca de 380, devem mais, porque não pagam desde 2011. E a questão é esta, quem decide os pagamentos é a direção, o TOC da Casa de Ouro nunca teve nem quer ter funções financeiras, porque nunca na vida assinou um cheque. Agora, o que acontece é que, quando, no fim do ano, quando o ano passado, a partir de julho, quando a partir de julho o senhor secretário, o ex-secretário de Estado disse que a Casa de Ouro iria encerrar, portanto, que passaria a vender as delegações, a única fonte que a Casa de Ouro tem de receitas é as delegações. E quando as delegações compram e vendem, obviamente que têm uma atividade comercial. Portanto, quando vendem, todo o apuro das vendas, peço desculpa, isto não é uma lição de contabilidade, mas é para se perceber, todo o apuro das vendas tem que ser canalizado para a reposição de stock, senão não tem mais nada para vender. Quando dizem, o ano passado, a partir de 15 de outubro, que a Casa de Ouro terminou, o ano passado não, em 2014, quando a Casa do Douro terminou em 31 de dezembro de 2014 e concede, o ex-secretário de Estado concede à Casa de Ouro autorização para vender todos os estoques que tem nas delegações até à exaustão, isto é, vende e não compra mais, obviamente que a Casa de Ouro passa a ter uma realidade financeira completamente diferente, que é, todo o dinheiro que entra resultado das vendas não é gasto a repor estoques. E segundo a informação do Sr. Secretário de Estado para a direção da Casa de Ouro e não para mim, eu tive acesso a esse documento, dizia, todo o dinheiro, todo o cash flow que for apurado na venda destes estoques deve ser canalizado para pagamento de dívidas, dando prioridade a salários e a colaboradores diretos. O que é que acontece? Eu não recebi 155 mil euros o ano passado, recebi cerca de 100, se a memória não me falha, eu não, a minha empresa, aí é preciso tirar o IVA, é preciso tirar o IRS, é preciso tirar tudo isso. Portanto, vamos ver se nos entendemos, para 6 pessoas mais um, 7, e paralelamente, nesse período, a Casa de Ouro pagou, dos salários em atraso, 28 meses. Houve funcionários, em 2015, que receberam 28 meses de salários. Hoje, há funcionários na Casa de Ouro que não têm ordenados em atraso. Portanto, quando o dinheiro entrou e se começou a pagar ordenados, obviamente que a minha empresa também tinha que ser ressarcida de alguma coisa que lhe deviam, nomeadamente honorários de 2010 e 2011. Portanto, quando se falam aí em milhões, estamos a falar de faturação, estamos a falar de valores que são faturados, estamos a falar de documentos que até são confidenciais e, eventualmente, não sei como é que os seres conseguem ter acesso a isso, mas ainda bem, porque nós faturamos. Nós não somos empresas que trabalhamos para fugir ao fisco. Nós faturamos. Temos é um azar, não recebemos, que é diferente. Quer dizer que do IVA que a Casa do Douro durante estes 3, 4, 5 últimos anos, do IVA, 23% dos honorários que deviam ser devidos a nós, nós oferecemos à Casa do Douro, porque a Casa do Douro recebe esse IVA e não paga a quem tem que o pagar, que somos nós. Portanto, eu penso ter esclarecido a questão da ética e da moralidade sobre o trabalho como toque, sem querer falar como toque. De qualquer maneira, vamos ver. Nós trabalhamos para ganhar dinheiro, nós todos nós temos algum caráter de altruísmo, mas, quer dizer, 4 anos sem receber ordenados, vamos ver como é que se consegue. Adiante. Quanto à morada e à base de dados, eu penso que com esta questão eu respondo praticamente a todos os senhores deputados que me A morada é uma coisa interessante e foi, e eu acho estranho que o senhor... Não acho estranho que o Sr. Deputado do PSD e o Sr. Deputado do CDS tragam isso à colação, porque quando nós fomos a concurso e exercemos o direito de audição, essa questão não foi levantada essa questão foi levantada em relatório preliminar pela senhora Presidente do Júri, que disse que tinha dúvidas quanto à morada da sede da ALD. A questão é muito simples. Quando a ALD nasceu, e está-se a levantar aqui, está-se a dar um ênfase a isso, que não tem... Repare, nós, os senhores perguntaram o futuro da Casa de Ouro, quantos representantes, como é que queremos representar a produção no interprofissional, e estamos aqui a discutir moradas e a discutir sedes, e eu não encontro... Eu explico-lhe. Eu não encontro... Nem no 152/2014, nem na portaria 268, que regula o concurso, nada que diga que as associações não podem estar sediadas dentro da Casa de Ouro. Não encontro lá nada. E já que isto não é um tribunal, os senhores se calhar não querem discutir leis. Mas a questão é mais simples. Quando eu tive cuidado, na minha primeira intervenção, de dizer que a ALD nasceu no seio da Casa de Ouro. A ALD nasceu numa... Os senhores podem consultar o documento número 5, que eu dou aqui ao Sr. Presidente, o documento número 5, que é a convocatória feita na Casa do Douro pelos legítimos representantes para a constituição da sua associação, que era a Associação da Lavoura de Oriense. A Associação da Lavoura de Oriense nasceu no seio da Casa do Douro, legitimada por 57 conselheiros, que eram só 100% dos conselheiros que foram a essa reunião, que está aí. Portanto, a ALD não é um conjunto de indivíduos estranhos à região que se sentaram lá e que disseram nós queremos tomar conta disto. Não, a ALD é constituída por todos os conselheiros que foram às reuniões.
Havia quórum?
Havia quórum porque era em segunda convocatória e a segunda convocatória precisa de 44 pessoas, estavam lá 56. Portanto, segundo lugar, quando nós montamos isto num tempo recorde, quando nós... Estou a falar muito alto, se calhar.
Não, não. Era...
Quando nós montamos, quando nós montamos a quando nós criámos a associação, obviamente que a associação se era da Casa do Douro, qual foi a nossa ideia? Os senhores deputados, façam um favor, leiam o preâmbulo do 152 e diz, vamos criar condições para a Casa do Douro se transformar numa entidade privada. O que é que nós fizemos, nós conselheiros, o que é que nós fizemos? Fomos aos estatutos da Casa do Douro, expurgámos daquilo que era público e ficou a ALD. Já nos criticaram de estarmos a copiar estatutos. Claro, copiamos. Se nós queremos ser os sucessores da Casa do Douro em privado, foi assim que o decreto-lei nos obrigou, obviamente que nada melhor do que tirar de lá o que é público. Portanto, não me parece que haja aqui nenhum pecado original. Ora, neste contexto, e se não tivesse ouvido, se não tivesse havido esta confusão do concurso, no dia 31 de dezembro, no dia 1 de janeiro, a Casa do Douro seria representada pela ALD, e um à parte, quando se fala na nova Casa do Douro, quando eu na carta refiro à nova Casa do Douro, é que o primeiro nome que foi aprovado nos nossos estatutos foi o da nova Casa do Douro. Foi isso que foi discutido nesse Conselho. Só que o nome Nova Casa do Douro não podia ser aprovado porque não foi aceito pelo Registro Nacional de Pessoas Coletivas. E nós não tínhamos tempo para andar para a frente. Nós construímos a associação em 4 dias. E então apareceu a ALD, a Associação da Lavoura Douriense. Porquê? Na fachada da Casa do Douro diz Património da Lavoura Douriense. E nós entendemos que era interessante chamar-lhe ALD, Associação da Lavoura Douriense, e quando nos atribuíssem a possibilidade de usar o nome Casa do Douro, chamar-lhe-íamos Casa do Douro traço Associação da Lavoura Douriense, e não era preciso estragar o granito de 1932. Foi isso que nós fizemos. Portanto, a nova Casa do Douro que está aí não é inocente. É uma nova Casa do Douro porque era assim que ela se devia chamar. Mas não foi aceito, ficou a Associação da Lavoura Douriense. Quanto... Obviamente que quando arrancamos com este processo e escrevemos à Sra. Ministra, obviamente que escrevemos como estando na Casa do Douro. Mas o apartado 5 é o nosso apartado, que somos nós que pagamos. A Casa do Douro é Rua dos Camilos sem número. O nosso escritório é em frente, chama-se Rua dos Camilos sem número, apartado 5. Por lapso, quando fizeram a primeiro papel de carta para a Sra. Ministra, puseram lá edifício Casa do Douro. Porquê? A régua não é do tamanho de Lisboa, a régua tem uma topografia. Portanto, as pessoas pensaram que aquilo era Casa do Douro. Quando nós demos por ela, corrigimos imediatamente. Podem ver, eu dou ao Sr. Presidente as novas cartas que se viram logo a seguir e veja se está em algum edifício Casa do Douro. E para acabar este assunto definitivamente, eu tenho aqui um contrato de arrendamento feito no dia 22 de dezembro, portanto a ALD foi aprovada no dia 20 no Conselho e no dia 22 nós arrendámos um, está aqui, meus senhores, penso que o assunto da morada estará. Quanto às bases de dados e cópias, meus senhores, as nossas cooperativas têm as bases de dados dos seus associados, essas bases de dados são-nos facultadas. Nós temos bases de dados da Dani Brass Street. É muito simples. Eu tenho 500 mil empresas na minha base de dados, ponho o filtro viticultura e saem até algumas pessoas que nem têm nada a ver com a viticultura, porque muitas cartas saíram e foram devolvidas porque eram erradas, não tinha nada a ver. Está respondido. A Casa do Douro, infelizmente, não tem base de dados. A Casa do Douro não tem base de dados. Eu não posso usar aquilo que não existe. Portanto, isso foi uma ficção que a outra associação arranjou para brincar com isto, e já que o nosso pecado original de representação parece que afinal é escrever aos viticultores, eu não sei como é que se consegue, não sei como é que se consegue comunicar com os viticultores se não lhes escrever. Relativamente ao Sr. Deputado António Borges, portanto, as suspeições foram que futuro? Eu vou responder no fim, se não se importa, o que é que eu quero para a Casa do Douro.
Eu agradecia-lhe que abreviasse, faz favor, está bem? Veja lá, o que puder fazer, agradeço.
Não sei,
está bem?
Não sei se consigo. O Sr. Deputado fica para o fim, se não se importa, e eu passo imediatamente ao Sr. Deputado Abel Batista, que fez mais ou menos as mesmas perguntas que fez. A base de dados está respondido. Qual o modelo público e privado que queremos? Responde no fim. Quanto a carta dizendo que nasceu no seio da Casa de Ouro. Está ali a resposta, nasceu no seio da Casa de Ouro. Quanto à transferência das associações, a nossa ideia foi muito simples. Quem é sócio da Casa de Ouro fica, quem não quer sai. Mas isto é ilegal. Portanto, nós convidámos os seus viticultores, quem está na Casa de Ouro mantém-se e transfere a sua. Transfere. A palavra pode não ser a mais interessante, mas se a Casa de Ouro era pública e passou a ser a LDE, obviamente que é uma transferência. Mas tivemos o cuidado de mandar fichas de inscrição. E eu agradeço que os seus deputados perguntem, ou o seu deputado Abel Batista pergunte à Federação, ou à dita Federação, onde estão as fichas de inscrição dos seus associados. Porque eles dizem que têm 3.800 associados e nem sabem que lá estão associados. A começar pelo nosso vice-presidente, o vice-presidente da ALD é associado da Federação sem saber. Pronto. Portanto, quanto à sede, doutor, não digo mais nada.
Doutor, peço-lhe desculpa. Eu, para lhe conceder mais tempo, tenho que perguntar aos senhores deputados se permitem que o senhor doutor Alexandre Ferreira possa continuar durante mais uns minutos.
Eu preciso de mais 5 minutos.
Pergunto aos grupos parlamentares se estão disponíveis para conceder mais tempo. Diga? 5 minutos, PSD concorda, PS? Bloco de Esquerda, CDS-PP, doutor Abel? Concorda? 5 minutos? Está bem. Não está mais nenhum grupo parlamentar. Olha, PCP, concorda? Faz favor, tudo agora.
Eu peço desculpa, não costumo exceder os tempos, mas é impossível, como tinha dito, são tantas as questões e já estou a abreviar, gostaria de dizer muito mais. De qualquer maneira, quanto à observação dos iogurtes, a observação dos iogurtes é muito simples. Reparem, este homem que está aqui na vossa frente trabalha na Casa de Ouro há 17 anos. Muito antes de este processo estar engendrado, penso eu. Há 17 anos que eu entro e saio da Casa de Ouro. Portanto, quando me veem entrar, perguntam quem entra ali, o TOC ou o Presidente da ALD? Portanto, o que me levou a entrar nesta guerra, entre aspas, da ALD foi exatamente o ser TOC da Casa de Ouro. Eu conheço o que se passa com as contas da Casa de Ouro, e já explico o que se passa com isso, e eu conheço as vicissitudes da Casa de Ouro, e quando vi este descalabro, quando vi este concurso, que de concurso não tem nada, eu não tinha sangue, eu era conselheiro, portanto eu fui eleito pelo Distrito de Vila Real, eu sou viticultor, portanto não fazia nenhum sentido, era um covarde se ficasse calado. E ainda bem que não fiquei, porque senão no dia 30 de janeiro, como tinha só aparecido uma associação a concurso, o concurso estava entregue e hoje o anterior governo dizia, resolvemos o problema da Casa do Ouro, eu não sei o que é que resolveram. Portanto, e eu sou presidente da ADE exatamente porque sou TOC e não há aqui nenhuma incompatibilidade. Há haver incompatibilidades, já que há contas, e eu agradeço que o seu deputado, já que está tão bem informado, pergunte à outra associação porque é que o presidente do Conselho Fiscal da Casa do Ouro, que é um homem que tem a ver com as contas e que deveria perguntar porque é que não há contas e perguntar pela fiscalização das contas, porque é que esse homem que constituiu por acaso outra associação não vai à Casa de Ouro desde 2012? Razão se calhar porque não há contas. Pronto. Quanto aos iogurtes, foi uma ironia. Como eu estou na Casa de Ouro há 16 anos, eu tenho lá o meu casaco, o meu rádio, tenho lá os meus objetos pessoais, tenho lá os meus discos de segurança, tenho lá os meus iogurtes. E se os seres, ou a outra, ou alguém inferiu que, por eu ter na minha secretária cartas da ALD, como tenho aqui na pasta, como eu tenho na minha secretária cartas da ALD, quando os outros senhores entraram na Casa de Ouro por assalto e foram imediatamente à minha secretária e viram, cá estão as cartas da ALD. E eu pergunto, se os seres inferem, que não me tire os meus 5 minutos, se faz favor, se os seres inferem, que por eu ter cartas da ALD na minha secretária, a sede da Casa de Ouro é na minha secretária, então também podem inferir, fazendo uma interpretação extensiva, que a Danone passou a ter a sede na Casa de Ouro, porque os iogurtes também estão exatamente na minha secretária. Portanto, vamos ver se nos entendemos. Peço desculpa da ironia, mas, portanto, muito bem. Quanto agora a pronto, muito bem. Quanto a... Porque não há eleições? Perguntou o senhor deputado António Borges e também perguntou o senhor deputado João Ramos. Porque não há eleições? Não é a mim que tenho que perguntar isso, tenho que perguntar à anterior direção. Mas, pelo que me foi dado a entender, parece-me que para haver eleições são precisos 72 dias. E Pronto, eu tive acesso aos documentos e sei, 72 dias. Quando publicam em 15 de outubro o decreto-lei, parece que no modelo, nos estatutos da Casa de Douro antiga, não havia possibilidade de fazer eleições até ao fim do ano. Portanto, só por isso é que não se fizeram eleições, penso eu. Pronto. Quanto... Portanto, já falei sobre muito bem.
O doutor não quer utilizar o tempo para falar das questões estratégicas?
Quero.
Vai ficar, quero, que é das partes mais importantes.
Quero, muito bem. Quanto às questões...
Estou a procurar ajudar.
Muito bem, eu queria responder a tudo, mas as perguntas que fizeram os deputados do CDS e do PST parece-me já realmente como ao concurso. Já fazem as coisas para não terem resposta, não é? Mas quanto... As contas da Casa de Ouro, não falando como toque, mas falando como conhecedor, as contas da Casa de Ouro são muito simples. Estão aí no documento que eu deixei e que peço desculpa que o passe. A Casa de Ouro deve 93 milhões e 500 mil euros ao Estado, com juros 23 milhões, dá cerca de 120. O anterior secretário de Estado diz que perdoava os juros que havia. Portanto, quer dizer, está aí um mapa, basta lê-lo, ficará em 115 milhões e 400 mil euros. Parece-me que vai uma diferença muito grande para os 160 milhões. A Casa de Ouro tem em cotas, nos viticultores por receber, 3.736.000 euros, mais 1 milhão e 100 do ano 2014, que não foram faturadas porque o IVDP não dá os dados para faturação. Portanto, nós temos aqui, com mais o que tem a receber do IVDP, que o IVDP deve à Casa de Ouro 5 milhões 389 mil euros, aqui 10 milhões e 200 mil euros. A Casa de Ouro deve a pessoal e a fornecedores 7 milhões e 200, ainda sobram 3 mil. O vinho foi avaliado em 137 milhões, se tirarem 115 sobram 21. Meus senhores, não há problema financeiro. Vamos sentar com quem sabe, vamos discutir e as soluções aparecem. Agora, contas, e com as contas termino o aspecto da parte financeira. A Casa do Douro está à espera de circularização, ou estava em termos de contas, à espera inclusivamente, e vejam já nesta disparidade, como é que eu chego a 115 milhões e o anterior governo diz que são 160. E eu vou fechar contas com 160, não posso fazer contabilidade pelo que vem nos jornais, se puser 115 milhões, dizem que eu estou enganado em 35 milhões. Havia que haver diálogo, não há. Não há gente para trabalhar, não há conselho fiscal, não há toner para as fotocopiadoras, não há ninguém que vá lá trabalhar, não há dinheiro para pagar, inclusivamente, os programas da internet, e o Governo não respondia às nossas circularizações. Meus senhores, assim não pode haver contas. Se tivermos gente que queira falar com olhos nos olhos, as contas da Casa de Ouro fecham-se em 3 meses. Se calhar alguma coisa ficou para trás.
Doutor, eu só lhe pedia
estratégia.
Que fosse à estratégia e de uma forma muito breve, já
muito
vão
bem.
7 minutos.
Muito bem, a estratégia é simples. Nós, a Casa de Ouro, a nosso ver, deve ser uma, deve representar todos os viticultores. Se me perguntarem se a Casa de Ouro deve ser pública ou privada, a resposta não é fácil, porque o Governo é que tem que tomar essa opção. Mas não me choca que a Casa de Ouro seja pública. Não me choca rigorosamente nada. Aliás, quando nós avançamos para a Casa de Ouro, para uma associação privada, foi esse uma das prerrogativas do 152. E nós temos que nos cingir à lei. Portanto, o que nós quisemos dizer é que a Casa de Ouro é constituída por viticultores. Atenção, quando aqui alguém disse sobre representatividade, e penso que vem a ver com a estratégia, que a outra associação que tem 11 cooperativas, desculpem, a outra associação tem associações de amêndoa, de azeite, de florestas, de fruta. Nós estamos aqui a falar de viticultura ou estamos a falar de fruta? Se nós formos a meter, eu também podia meter então. Pronto, portanto.
Muito bem.
Quanto à estratégia, a Casa de Ouro, tanto a nova Casa de Ouro, tanto pública como privada, pode perfeitamente representar os viticultores. O problema é a proliferação, se não, e o que ficou em cima da mesa foi que as cotas deviam ser facultativas, não podiam ser, o Governo não queria que as cotas fossem obrigatórias, ou a inscrição fosse obrigatória. Quem somos nós para impormos ao Governo uma outra coisa? Agora, em qualquer um dos modelos, tanto público como privado, a ALD está perfeitamente conhecedora e tem a representatividade bastante para poder responder aos seus eleitores e poder responder àquilo que se espera dele, que é um diálogo com o Poder Central e uma representatividade com como deve ser. Agora, no interprofissional, foi aqui questionado, já não sei porquê, estou a falar de cor. No interprofissional, a minha pergunta é, porque é que os outros senhores, se ganharam as eleições, têm 100% dos lugares e os outras associações ficaram todas fora? Portanto, essa pergunta terá que fazer ao IVDP e não a nós, como é lógico. Muita coisa ficou por responder, mas peço desculpa, não
consigo ser mais fácil. Muito obrigado. Eu pergunto aos senhores deputados, se consideram que deve haver uma segunda ronda, ou, dado que o deputado António Lima Costa, do PSD, falou, não é necessário uma segunda ronda? Sr. Deputado Abel Batista. Sim, eu sei, Sr. Deputado. Deputado Carlos Matias, não é para segunda ronda? Partido Socialista. Partido Comunista. Muito obrigado. Eu queria agradecer ao Sr. Dr. Alexandre Pinto Ferreira, bem como ao Dr. Zé Caldeira Santos, o facto de serem disponibilizados para vir aqui à Assembleia da República, e aos Srs. Deputados, peço-lhes desculpa por nós darmos esta flexibilidade no tempo, mas eu penso que também é importante que possamos ficar informados do que se passa, e é nesse sentido que houve da parte da Sra. e dos Srs. Deputados a tolerância de dar mais uns minutos ao Sr. Presidente para explanar os seus pontos de vista. Muito obrigado e boa viagem de regresso para o Douro.
Obrigado. Muito obrigado. Eu é que agradeço.